Nós estamos com uma série de entrevistas, estamos conversando com os secretários municipais, também com chefes de núcleos regionais aqui em Cascavel, do governo do estado, entre outros órgãos, para avaliar esse ano. Como de praxe, a gente bate um papo aqui aberto, franco, lembrando que o ouvinte pode também participar da conversa. Você pode interagir aqui com a CBN, mande a sua mensagem de texto no WhatsApp 45991377533. E hoje nós temos a satisfação de receber a Vanilce Pou, ela é secretária de Planejamento. Vanilce, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, José Roberto, bom dia aos ouvintes. É uma satisfação estar aqui trazendo informação a respeito da gestão pública e também conhecimento, por um lado, às vezes que a população não enxerga, que é do lado de dentro, né?
Fechando também a gestão, período de 4 anos, sob o comando do prefeito Paranhos. O balanço, secretária, é positivo? Planejaram bastante, realizaram bastante?
Planejamos bastante, realizamos bastante, corrigimos a rota também bastante, né? Uma vez que foi um período bastante complicado e complexo, né? Se for analisar tudo o que aconteceu nos últimos 8 anos, né? Então, passamos ali por pandemia, passamos por epidemia de dengue, passamos por questões de restrições em razão da crise hídrica também. E todas essas crises, né? Também precisa que seja feito um realinhamento interno com todas as secretarias, porque todas elas também influenciam tanto no planejamento quanto também, às vezes, na arrecadação. Mudanças de governo também implicam em mudança de rota. Então, essa é a nossa grande missão ali na Secretaria de Planejamento e Gestão.
E o que você destacaria desse ano 2024, ou até mesmo na gestão, além disso que você falou, em termos de avanço para Cascavel?
Acho que Cascavel avançou muito na questão de infraestrutura, né, para a população. São muitas obras nesses últimos 8 anos e em todas as áreas, né? É muito comum nós verificarmos que alguns gestores se preocupam mais em saúde e educação. Então, o prefeito Paranhos, essa gestão nos seus 2 mandatos, ele procurou um equilíbrio em distribuir recurso para todas as áreas, todas as secretarias.
Bom, nós temos aqui, o ouvinte pode interagir aqui conosco. Vamos falar um pouquinho mais, como que é o dia a dia da Secretaria de Planejamento? Quantas pessoas fazem parte da pasta? Quem são as pessoas que integram o planejamento?
Nós temos em torno de 200 servidores, que são o nosso efetivo interno ali. São 5 departamentos, cuidamos da base em termos de gestão, que é a parte de TI, gestão de pessoas, planejamento orçamentário e captação de recurso. A parte de gestão de frota, gestão de documentos e patrimônio, a parte de compras também, né, que eu digo sempre que a Secretaria de Finanças arrecada e a Secretaria de Planejamento e Gestão gasta. 50%, 48% mais ou menos são gastos com folha de pagamento, né? Nós temos 10 mil servidores, entre eles também uma folha de, né, um quadro de estagiários, mais ou menos 500 estagiários, um programa bem bacana que eu considero, eu já fui estagiária na minha vida também, sei a importância disso. E a outra parte são as compras, né? As compras para poder dar estrutura para funcionamento de todas as secretarias. Então, compramos ali desde material de expediente até grandes equipamentos.
E o orçamento, quando a gente fala em secretaria, geralmente a gente fala em orçamento, já tem gente perguntando aqui. Tem orçamento a Secretaria de Planejamento e Gestão ou ela só gasta, como você falou, das outras secretarias?
Nós somos uma secretaria também, né? Além de dar infraestrutura e suporte para as secretarias, nós temos o orçamento da secretaria, em que ela trabalha nesse sentido de dar condição para a própria secretaria funcionar. Por exemplo, o passo municipal, o funcionamento do passo, a estrutura do passo, a manutenção, ela é feita pela Secretaria de Planejamento e Gestão. Então, desde a parte de jardim, pagamento de luz e água, internet, todas as despesas de manutenção do passo municipal, uma delas é da Secretaria.
É planejamento e gestão, e quando a gente fala de gestão, a gestão ela ficou redonda, né? Não tem fecha. Outro dia nós conversamos aqui com Edson Jorek, que foi inclusive secretário de Finanças e é o procurador-geral, ele nos passava a informação de que está tudo certo, não tem nenhuma dificuldade nesse fechamento.
Sim, graças a Deus nós temos também, o prefeito Paranhos se preocupou muito em montar uma equipe coesa, e eu brinco muito que a Secretaria de Planejamento e Gestão com a Secretaria de Finanças são secretarias co-irmãs, elas precisam se relacionar muito bem, muito próximas, né? Então ali o Jorek estando na Secretaria de Finanças, conhecendo também a Secretaria de Planejamento e Gestão, nós criamos uma sinergia muito grande. Quando há necessidade de fazer qualquer ajuste de rota, né? A Secretaria de Finanças verifica ali, está entrando o recurso que era esperado, o que se foi planejado está se concretizando. Se caso isso não venha a acontecer da maneira como planejada, a gente já vai acompanhando mês a mês, e aí vamos fazendo os ajustes, né, em termos de contenção de despesa, ou na Secretaria de Finanças também trabalhando com aumento, otimização da arrecadação, sem que isso seja também aumento de imposto, né?
Uhum. Tem uma pergunta aqui, lembrando que o ouvinte pode interagir. Luiz é do centro, ele fala sobre o plano diretor e ampliação do perímetro urbano. Isso passou pelo planejamento?
Isso até é engraçado, né? Quando a gente fala em Secretaria de Planejamento e Gestão, confunde-se muito com o IPC. Então, essa pergunta ela é de planejamento urbanístico. Plano diretor, ele tem uma participação de todas as secretarias, mas é uma atividade principal do IPC, né, que hoje está o Thales à frente. Eu acho que ele vai vir aqui, né?
Com certeza, vamos chamar todos.
Daqui a alguns dias ele vai poder responder com mais propriedade essa informação. A Secretaria de Planejamento e Gestão, só para informando para o Luiz, é um planejamamento para dentro, né? Então, para com todas as secretarias dentro dessas áreas que eu falei, né? Para fazer compras, para fazer a parte de gestão de pessoas, tanto na parte de admissão como gestão dessas 10 mil pessoas também, e o orçamento e também de todos os outros recursos, que é a frota e patrimônio.
Muito bem, Luiz, nós vamos trazer o Thales aqui, isso. Já vamos deixar reservado, ou você faz a pergunta, vai que a gente esquece aqui, mas podemos deixar separada essa sua observação. Nós temos também aqui perguntas sobre, bom, aqui talvez até seria a Secretaria de Finanças também, que é sobre o índice prudencial. Quando você falou sobre gestão e 10 mil funcionários ou 10 mil colaboradores, ou são 10 mil mesmo?
10 mil? Em torno de 10 mil, considerando todos os servidores, tanto efetivo, temporários, a gente considera os estagiários como, né, estagiando para ser servidor, e os cargos em comissão. Mas com relação ao índice, sim, passa também pela CEPLAG, porque a gente trabalha junto com a Secretaria de Finanças, o índice está sob controle. Tivemos ali um descompasso no último quadrimestre do ano passado, né? Até o início desse ano a gente já conseguiu equilibrar, mas está sob controle, uma coisa que a gente sempre leva muito na ponta da caneta para não desequilibrar, porque às vezes não quer dizer que a folha aumentou, porque o índice aumente, né? Basta que tenha algum descompasso na arrecadação. Então, o índice ele é o quanto que foi arrecadado e quanto que eu estou gastando com gestão de pessoas, né? Com a folha de pagamento. Se tiver alguma frustração em alguma arrecadação que estava sendo, né, projetada, isso pode vir a fazer com que o índice suba.
Uhum. Nós temos aqui uma pergunta do Ayrton em relação ao ITBI, valorização do imóvel, valor venal do imóvel.
Secretaria de Finanças. Também então, tudo que diz respeito à arrecadação, uhum, né, ou pagamentos, é a Secretaria de Finanças.
E o Ayrton, Secretaria de Finanças aí. Ele queria saber a respeito do ITBI. Nós tivemos aquele anúncio um tempo de 1%, mas já passou, o valor é de 2%.
Né? Nós tivemos, né, todos os anos nós tivemos ali campanhas, né, de para chamar o contribuinte, quem está com impostos atrasados, e teve uma lei aprovada o ano passado que faz com que o contribuinte tenha qualquer ano, a qualquer momento, procura a prefeitura para fazer o parcelamento e tem alguns percentuais de desconto ali, mas a Secretaria de Finanças que vai poder atender.
O Wellington também nos acompanhando, muito obrigado. Quem mais aqui? O Valmir. O Wellington que faz a pergunta sobre o planejamento. Daqui a pouco nós vamos falar da sequência, porque a Vanilce continua, ela continua à frente da pasta. A gente pode observar e, hora ou outra, a gente tem atualizado aqui as informações sobre o secretariado, sobre os nomes anunciados pelo prefeito eleito e prefeito a partir de janeiro, Renato Silva. Bom, quando a gente fala sobre o planejamento da cidade, e aí envolve também outras secretarias, mas sobre o desenvolvimento de Cascavel, Cascavel tem crescido e tem havido esse compromisso da gestão, independente de quem seja o gestor, há sempre a cobrança, o envolvimento das entidades empresariais, entidades de classe que participam, a CODESC, por exemplo, a coordenadoria, a gente tem acompanhado, sobre essa questão do planejamento. Cascavel está bem planejada, isso...
Sim, tanto no que diz respeito, né, a plano diretor, né, que é de crescimento, expansão da cidade em todos os aspectos, e aí é que vem a Secretaria de Planejamento e Gestão, acompanhando toda essa mudança que vem de crescimento, implementação de novos serviços, fazendo com que essa estrutura interna, juntamente com as secretarias, dê conta de atender. Então, por isso, vamos supor um exemplo... construção de escolas e de unidades básicas de saúde, ali se pressupõe novas licitações e também um quadro de servidores para atender. Aí que entra a Secretaria de Planejamento e Gestão para a questão de verificar se nós temos cargos, se temos vaga nesses cargos, se tem concurso público para poder suprir essa demanda de mão de obras de uma nova unidade. As aquisições, né, a própria construção ali passa por licitação, tem que licitar a obra, e licitação também de todos os insumos, que a gente chama, né, os medicamentos, materiais, equipamentos que vão para aquela unidade.
E como que é feito esse trabalho? Quando a gente fala sobre licitação, pregão, mudou, né? No passado parece que
mudou.
Havia muito mais dúvida. Hoje
nós tínhamos uma lei,
maior,
uma lei que era 8666, né? Ela estava bastante defasada já. Eu tive um grande desafio, mas também uma grande oportunidade, que é quando a gente faz uma grande mudança, traz muita insegurança, né, quando é uma mudança. Nós implantamos a nova lei de licitação em janeiro desse ano. A nova lei de licitação, ela traz muitos fatores que faz com que fique mais transparente, facilite mais, implante mais tecnologia para participação, inclusive dentro da área de compras públicas. Nós tivemos um programa que trabalhamos desde 2022, no entanto, ele é de 2020, o secretário Edson Zorek que criou o programa, que é o Cascavel Compra Legal, que vai nesse viés que está falando de desenvolvimento econômico, né? Que são as compras públicas do município, com editais exclusivos para empresas locais, né? Fazendo com que o município compra, o recurso que vem dos nossos impostos, permaneça em Cascavel por meio das empresas, né, que participam das licitações. Então, nós temos hoje em torno de 62% das compras de Cascavel, ganham as licitações são empresas de Cascavel mesmo. Isso traz um círculo virtuoso, eu chamo, né, em termos de aplicação de recursos e também aumento da qualidade e agilidade, porque quando a gente compra, sempre uso o exemplo da tinta, que foi um exemplo emblemático. Uma empresa do Rio Grande do Sul ganhou fornecimento de tinta. Eu precisava pintar uma parede, que levava o quê? Nem meio dia, eu levei 2 meses, porque a tinta de péssima qualidade, demora a chegar, precisamos trocar, e a empresa é lá do Rio Grande do Sul, né? Então, quando é uma empresa de Cascavel mesmo que fornece, aumenta a agilidade e também a qualidade no fornecimento.
Já brotou aqui uma mensagem, o Sérgio, sobre licitação de transporte público, coleta de lixo. Algumas licitações ficaram pendentes, né, que ficam para essa próxima administração.
Sim, nós tivemos essas duas licitações que são grandes, né, licitações de serviços. A licitação do transporte público, ela chegou a ser lançada, ela é organizada e gerida pela Transitar, que tem uma autonomia, né, com relação ao serviço, mas realmente vai ser relançado. E o edital do lixo, né, da gestão de resíduos de Cascavel, nós tivemos alguns questionamentos no Tribunal de Contas, fizemos todos os ajustes necessários e agora ficou para 2025 o relançamento.
Enquanto não acontecem essas licitações, mesmo com os contratos vencidos, as empresas continuam operando, não pode parar.
Aquele contrato ele venceu, mas nós temos alternativas na lei de licitação que nos fazem fazer encaminharmos, né, novos processos, no caso ali como uma contratação direta da empresa, porque é um serviço essencial, não pode parar, até que se resolva de forma definitiva.
E quando faz esse contrato emergencial, tem um prazo máximo e não altera o valor ou corrige?
Tem um prazo e corrige, né, em razão até do próprio índice inflacionário, né, mas é feita uma correção, sim.
E não pode ficar prorrogando. Tem hora que tem que
parar. Na verdade, a nossa busca até agora foi de realizarmos a licitação em definitivo, né? No entanto, a gente respeita a questão em que vem apontamentos do tribunal ou, às vezes, até de algum recurso, em que a equipe analise, se for necessário, são feitas as correções.
A Érica já brotou a mensagem aqui. E qual que é a dificuldade para concluir esses processos?
São processos bem complexos, eu não vou poder colocar aqui quais foram os apontamentos, por exemplo, a do lixo, né? Vamos pegar as duas, na verdade, são contratos de muito, muito longo prazo em que tem que, nesse momento agora, prever, inclusive, as adequações a longo prazo do que a tecnologia, por exemplo, pode ser já prevista no edital de abertura para que a empresa que ganhe, ela vá adequando o serviço para ir acompanhando essas novas metodologias ou tecnologias para atender tanto o transporte quanto a gestão de resíduos. Gestão de resíduos, a gente tem um apelo muito grande pela questão ambiental, né? E a gestão de transporte público, também ambiental, porque a gente está aí já com os ônibus elétricos, o prefeito Paranhos se antecipou a isso, né, não esperou vir um novo contrato, né, o próprio município já subsidia com os ônibus elétricos, trazendo mais conforto para o usuário e também pensando na questão da sustentabilidade, né. Inauguramos semana passada também a usina fotovoltaica, que vai dar sustentação não só para o transporte coletivo, como também alguns próprios do município, por meio do crédito gerado pela usina.
Estamos conversando com a Vanilce Paul, secretária de Planejamento e Gestão, ela que seguirá a partir do dia 1º de janeiro. Vamos falar um pouquinho agora, olhando para frente, Vanilce. Quem é a Vanilce? Você é de carreira, primeiramente? Qual que é a sua formação?
Sim, sou de carreira. Vou completar esse ano, 2025, 33 anos de prefeitura. A minha área que eu comecei foi gestão de pessoas. É a minha paixão, na verdade, é lidar com pessoas, né? Mas sou formada em administração. E isso faz com que eu também me apaixone por gestão como um todo. E agora, estando à frente da CEPLAG, eu tenho a oportunidade de olhar para a gestão, além da gestão de pessoas, também todas as outras áreas. Esse ano de 2025 já se aproxima minha aposentadoria, né? Mas continuo nativa, quero me aposentar para garantir o governo federal, e aí anda fazendo várias mudanças nas aposentadorias, né? Quem não se aposentou ainda está até com dúvida se vai se aposentar um dia.
E quantos anos de trabalho no caso da prefeitura?
Só da prefeitura, 33. Mas eu trabalho desde os 12 anos.
Ó, já brotou uma pergunta aqui, ela vai se aposentar pelo governo ou pela prefeitura? Porque tem aquela contribuição,
Eu contribuo com o IPMC a vida inteira.
Aí você,
né?
Pelo IPMC.
O servidor efetivo, ele contribui com o regime próprio, que é o IPMC. O servidor que é cargo em comissão sem ser efetivo, contribui com o INSS. E aí se aposenta, né, pelo INSS também.
E você pode se aposentar e continuar trabalhando?
Na verdade, como efetiva, não. Me aposento como servidora efetiva, posso continuar trabalhando como servidora nomeada.
Como secretária, no caso, nomeada, ou outra função, sendo nomeada.
Isso.
No caso, agora, como secretária, né?
Isso.
É uma nomeação, e aí não tem nenhum problema, né? Pode ser nomeada e receber lá os dois vencimentos, como secretária e pela aposentadoria.
Eu tenho de volta aquilo que eu contribuí a vida inteira, né? Uhum. Que é a aposentadoria. E tenho muito gás ainda, tenho muita vitalidade ainda para continuar contribuindo.
Começou cedo, né, Vanil?
Sim, acho que todos nós, né?
E você tem agora qual perspectiva para esse governo sob o comando do Renato Silva? Ele fez o convite, a Vanil está ali, a coisa está andando, de pronto aceitou, como é que foi?
Sim, na verdade eu sou apaixonada pela coisa pública. Eu acho que assim, a missão de servir, independente de qual área, né? O que nos segura, e falo isso em nome da maioria dos servidores públicos, que o que nos segura na gestão pública realmente é a vontade de servir. É um trabalho remunerado, mas assim como qualquer outro trabalho também tem seus desafios, né? E quando a gente vê o trabalho avançando e fazendo a diferença na nossa cidade, eu sempre brinco, né? Quando eu saio, né, passeando nas ruas da cidade, por mais que ninguém saiba, mas os meus tijolinhos estão ali numa rua que está sendo feita, num CMEI que está sendo construído. De alguma forma, todos nós, servidores públicos, estamos presentes, né, nesse serviço que são oferecidos à população. E sempre querendo, né, fazer o melhor, entregar o melhor.
E você está bem motivada também para esse novo ano, para essa nova gestão?
Uma das qualidades do servidor público é a habilidade de se adaptar, né? Que pelo menos a cada 4 anos a empresa muda de dono, né? Então tem muitas mudanças, óbvio que são gestões, no caso agora do prefeito Paranhos para o Renato, é uma continuidade, mas ainda assim, continuidade de projetos, mas vem com a cara do gestor, vem com a ideia, vem com a vitalidade do gestor, né? Então, a gente está bem motivada, né, e acho que a gestão do Renato vem trazendo também novidades em termos de plano de governo. Esse é um dos desafios da minha equipe lá de planejamento estratégico, porque ele recheou o plano de governo dele com muitas demandas. A gente já começou a trabalhar, já tem uns 2 meses desde que deu o resultado das urnas, porque ano que vem também temos o PPA, e temos também que fazer uma adequação na LDO, porque quando a LDO foi para a Câmara e foi votada, ainda não tínhamos quem seria o vencedor, né? Então foi feito um planejamento e possivelmente agora para 2025 a LDO sofrerá alguma adequação ali por parte do governo, adequando ao plano de governo do Renato.
O Eliseu, sucesso a Vanilce, a Sandra, parabéns pelo trabalho. O Joaquim faz aqui uma pergunta, o Paranhos acelera bastante os secretários, pelo que eu já ouvi falar. O Renato, será que não vai acelerar tanto? Você acha que o Renato vai ser mais, a cobrança vai ser menor?
Ele cobra também, mas o prefeito Paranhos, eu sempre brinco, ele arranca o couro da gente, né? Então ele sai, ele não sai para passear, ele não sai para passear com a família num domingo. Ele vê alguma coisa, ele já manda um WhatsApp para nós, independente do dia, da hora. E tá certo, né? Porque ele só... Não, ele respeita, De madrugada, a não ser que tenha alguma coisa, né, muito urgente.
Teve secretário que já veio aqui, que disse que já recebeu mensagem dele de madrugada, 3 horas da manhã.
Depende da situação. Se for uma emergência, realmente o prefeito sabe que ele pode contar com a gente a qualquer hora, né? Uhum. Mas ele procura respeitar.
Muito bem, nosso tempo acabou. Fica o espaço aberto para você deixar aí uma mensagem, não é? E a gente já deseja a você, Vanilce, também um Natal muito bom aí para você, para sua família, e também um ano de grandes realizações.
Igualmente, José Roberto, a você e a toda a equipe da CBN, quero que desejar um Feliz Natal e também um iluminado Ano Novo para todos os servidores, principalmente a minha equipe de servidores da Secretaria de Planejamento e Gestão. Agradecer aos secretários, porque eu sou uma da secretaria, junto com a Secretaria de Finanças, que apertamos todos eles quando tem que fechar um pouquinho, né, um cinto, um buraquinho do cinto, né, em razão de algum ajuste de orçamento. Então foram todos muito colaborativos e compreensivos. E agradecer ao prefeito Paranhos pela oportunidade, foi maravilhosa essa experiência até aqui. E também ao Renato Silva por também reconhecer eu, enquanto servidora pública, por dar essa continuidade à gestão dele.
Muito bem, obrigado. A Vanilce conversou conosco, secretária de Planejamento e Gestão, ela que vai seguir com o Renato Silva comandando essa pasta. Obrigado também aos ouvintes que interagiram aqui conosco, nem todas as perguntas a gente conseguiu colocar no ar, porque o nosso tempo acabou, nós precisamos ir aos estúdios da CBN São Paulo com as notícias do Brasil e do mundo. Já a gente volta.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.